Você reparou que eu me arrumei? Ah,
Que
tô
saco, né?
bonitinho. E aí,
Sério,
tudo bem?
esses caras. São os mesmos caras do Pedrinho, né, irmão? Cara, como é
É,
que eles
jovem Dionísio.
conseguem, cara?
Oh, muito bom. Isso aí é trabalho
Não,
bem feito.
porra, sim, né? Eu só tô fazendo um juízo de valor. Se eu fizer um juízo técnico da parada,
Não,
é genial, pô.
agora. Agora tá tranquilo. Pô, isso aí daqui a 2 semanas a gente vai estar dando com a cabeça na parede,
Não,
pô.
já tô batendo a cabeça na parede agora, cara. Tem 2 dias.
E aí, como você tá?
Tô bem, tô bem. Tava na
Como
maravilhosa hoje.
tá? Como está a sua saúde mental?
A mental também. A do meu nariz, da minha
A minha
garganta.
foi pro caralho já. Tô pela conta do
Três
palhaço, vou
sessões.
começar a rir igual você em 2012.
Vendo Coringa.
Caralho, que
Caralho,
loucura,
contei
pô.
essa história, né? Falei, cara, fui ver o Coringa em Porto Alegre, sozinho, dia chovendo. Sentei no meio do
MM.
meio, comprei o maior pacote de 700 ml de Coca-Cola. E tipo assim, não é que eu ria no momento que todo mundo ria do anão. Eu ria do cara subindo a escada, pô. Eu me divertia do cara subindo a escada. Aí fudeu, a galera devia achar que eu era maluco mesmo.
Eles estavam
Né? É,
certos, né?
tava
Em
certo.
essência.
Tava certo. Mas tudo bem, garganta fudida, nariz fudido.
Ai, estava onde que você falou?
É maravilhosa.
Que
Maravilhosa é SPM, Escola de Superiores de Propaganda e Marketing.
fazer o quê?
Fui, vou falar sobre isso no episódio, vou
Ah,
tratar um
tá.
pouco disso.
Mas ah, tá, por isso que você estava na Glória.
Tava na glória,
É que eu
exato.
passei, eu estava lá sábado, porque eu fui naquele bistrô da Glória. É do lado. Pô, muito bom lá,
Pertinho,
tomar café
pertinho.
na manhã. Estava tendo um casamento às 11, às 10 da manhã.
Cara, a galera devia estar.
Pô, tu imagina a hora que as pessoas acordaram para se arrumar pro casamento às
Pô,
10,
mas
tá ligado?
galera que faz casamento nesse horário não pode botar traje social. Todo
É,
respeito,
né?
mano. Tipo assim, não sei que seja aquele social, a rapaziada chinelo, bermuda, blusa de botão e
Não, era gravata, era para ser completo.
E menina. É foda que pra mulher é difícil, né, mano? Tipo assim, um casamento não social, se não for um bagulho de praia, a mulher sempre vai se arrumar com um vestido como iria pra qualquer outro casamento, tá ligado?
Como a gente tem lugar de fala, é
Ah.
muito difícil ser mulher no Brasil.
Cara, é muito difícil ser mulher. Pô, mas ser homem também, mano. Tô pra falar isso aí tem um tempo já. Ser homem é complexo. Mas. Que golaço do Marcelo!
Não vi, não tô vendo,
Moleque, ele recebeu na. Vou te falar, você vai ver perfeitamente. Recebeu
não.
no biquinho aqui do canto da área, né? Bico esquerdo da área. Cortou pra direita, caixa do outro lado. Ângulo.
Cara, ele está tentando fazer isso há pelo menos 7 jogos. Ele
Quem
tem
fazia essa porra. É porque é o Marcelo, tá?
Carlinhos,
Marcelo. Não,
Carlinhos.
não, 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 não. Calma, vou te dar a
Sim.
comparação. Tipo assim, o Marcelo tá fazendo isso há 1 milhão de jogos e não erra, né? Aliás, erra todos, né?
Não
Acertou
acerta.
agora. Mas, porra, é o Marcelo. Sabe quem fazia essa porra e ficou fazendo até acertar, parou de fazer? O Maurício Isla, tá ligado? Até ele acertar, ele só fazia essa porra. E caralho,
Não,
Gabigol, Gabigol no auge passando, Bruno no auge passando, Arrascaeta, Vitor Ribeiro passando. Ele chutava! Porra!
Não, o Marcelo tá ensaiando isso aí há um tempo. E ele
Moleque,
tá,
é mó
cara, tava
golaço.
quase acertando todas as vezes.
Essa não foi tão no bico, né? Foi tipo uns dois passinhos pra dentro, mas pô, mó golaço, tá maluco.
A próxima é a falta, que ele tá ensaiando também. Já tem as 24 cobranças que ele tá batendo longe pra caralho. Próxima meta.
Ah, ele e o Davi Luiz. Não tem problema.
Mas o Davi tem histórico.
Tem um histórico. 16 de maio de 2024, né? Seu programa, teoricamente, 17 de maio. A gente nunca pode prometer nada. Igor, eu quero começar te fazendo uma pergunta que é a seguinte. Inclusive, a gente tava falando de roupas, né? A galera vai ouvir, a gente tava falando de roupas. Eu vou continuar nesse tema roupas. Que é o seguinte. Se você... Imagina que você... Igor Ali...
Eu tenho uma denúncia para fazer ainda, dentro do
Perfeito.
universo roupas, mas vai sair.
Perfeito. Igor Ali, Guimarães, Souza Silva Buarque, Albuquerque, Pereira, Nunes, Ferreira Gama, que é o seu nome todo, a gente é parente, inclusive. Se você comprasse um clube de futebol, como você se vestiria para a coletiva de
Ah, pô.
apresentação?
Ainda bem que você trouxe esse tema.
Era essa a denúncia?
Não, não, não.
Ah,
Isso
tá.
aí eu denunciei pra você de manhã.
Porque eu vi o Juan, o Juan do Fela Mulambada, ele tweetou a mesma coisa, não tem 10 Juro? Minutos. A mesma coisa.
Pô, aí, viu? Estão hackeando o nosso zap, Vitor. Fica atento aí com essa galera. O que, que eu falei pro Vitor de manhã? Eu falei que tava assistindo ao meu digníssimo Sport TV News pela manhã, né? Que é o meu minha rotina matinal, é fazer um café, assistir Mário Fuentes e companhia.
Perfeito.
E tava passando, né, o dia lá que a 777 comprou o Vasco, etc. Eu falei, mano, tava ali. E ninguém viu.
Ninguém viu.
Como você vende o maior bem, o seu maior bem, né? Que pro torcedor do Vasco é o Vasco, pra um cara adulto de terno e boné, pô. Isso é inacreditável, pô. Quando eu olhei isso, falei, gente, já é estranho o homem adulto de boné. Você já tem que desconfiar. Tipo assim, eu já uso boné e eu tô chegando nos 30, eu daqui a pouco já não posso mais usar boné. Isso é um fato. Mas quando você vê um adulto de boné e terno, a única pessoa que eu conheço que faz isso regularmente é o Sérgio Malandro. Pô.
Caralho, doideira. Doideira. É muito coisa de americano essa porra, né? E os caras nem são americanos, né?
Não. Nem o Ted Lasso usa boné.
Caralho. E com terno. Boné ele usa. Sabe?
Boné ele usa.
Então continua sua denúncia aí, faça.
Não, é fazer minha denúncia que... É, eu até avisei o Vitor logo após o Fluminense Bahia, aquele que demorou 3 horas por causa da chuva, etc.
Ah, uhum.
O Cauli fez um belo gol no Fluminense e aí no dia seguinte eu falei, vou comprar uma camisa do Cauli. E eu comprei. É, personalizei Cauli 8 e aí tinha 9 dias de entrega. Cadê essa camisa?
É, você comprou onde?
No site do Bahia.
É, complicado.
É, e eu já mandei e-mail, já fui ignorado. Já mandei 3 e-mail. Respondendo meu próprio e-mail.
Perfeito.
E aí?
Sozinho, né?
É. E aí, Manchester City? Vai mandar minha camisa ou não vai?
É. Mas o Bahia pode, não pode?
Pode, pode, pode. Mas, enfim, espero que eles mandem outros mimos, né? Pelo menos umas 5 camisas. Mas tá lá. Um dia minha camisa do Cauli vai chegar.
Perfeito. Sobre o último episódio, Gorvalho, temos uma resposta, né? A galera não entendeu. Que são 3 que a gente precisa pra ler aqui.
Exatamente. Uma não vou ler, não.
Uma a gente não vai ler. E aí é chato pra quem? Pro amigo que mandou.
Exatamente.
Entendeu? Aí
exatamente.
O amigo que mandou, ele fica triste com quem? Com a gente, porque ele joga pro clube com a gente. Aí vai reclamar.
Reclama. Exatamente. Tá, então, entendendo? Por favor. Melhor,
mas eu vou fazer uma denúncia contra esse cidadão, JP, que é a seguinte, que eu tenho que fazer aqui, porque eu sei que ele vai ouvir. Então nem preciso avisar que eu fiz. Talvez eu avise hoje, quando a gente for jogar, eu vou avisar.
A audiência mais qualificada que tem, que é a audiência que escuta a gente comendo uma empadinha de manhã. Isso aí é gênio.
Era pastel, cara. Ele tá comendo pastel, cara.
Não, mas a primeira vez que ele botou no story era empadinha de manhã.
Ah, tá, era empada. Ah, tá. Ah, tá.
Eu recomendo, se você estiver ouvindo a gente, por favor, uma empada ou um pastel, que ajuda a descer mais fácil.
É, exato. O que, que eu ia falar? Ah, ele, o João, né, o JP Santos, ele tem uma playlist no Spotify que chama Guava. É uma bela playlist. Ele faz lá do A, lá do B. Rap, hip hop. Eu amo esta porra. Só que ele atualiza uma vez a cada 6 meses essa merda. Entendendo? Aí eu acho chato, porque eu fico sem saber qual rap eu consumo agora. Eu fico consumindo os mesmos, que é o quê? Costa Gold, Haikais, Poesia Acústica. Enquanto o João não lança, eu não ouço as coisas boas. Eu fico ouvindo os antigos. Aquele cara, como é que era do... Não sei o quê, mais de 1 milhão. Vagalume por aí... Apolo, caralho, o Deus é bom demais, né?
Lembra quando eles sumiram, pseudo, um sequestro e tudo mais? Passou no Datena. E era
cara,
mentira, eu acho.
É, falando de Apolo, né? Várias situações, né? Mas uma situação que se conecta com a outra sempre. Pra quem tava fora do Brasil, fora da internet, tá com acesso à internet hoje, principalmente. Ontem, né? E hoje, né? Dia 15 e 16 de maio, a gente perdeu o Apolinho, o Antero e... O Silvio Luiz, né? Desses 3, o que eu mais tive contato, evidente, foi o Antero, né? É, muito por conta de ter tido a oportunidade de trabalhar com ele em 2022, né? Por mais que fosse só um contato profissional ali por conta do nosso programa. E o Apolinho por conta do meu interesse de rádio. Ele também um exímio flamenguista, né? Um cara que, porra, é flamenguista mesmo. Foi diretor do Flamengo, foi técnico do Flamengo. Então, assim, é um cara que, às vezes... Sempre tem uns debates, assim, quando eu vou conversar com uma galera, que a galera pergunta de história, a gente começa a trazer umas histórias do Flamengo. A galera meio que pergunta assim, pô, mas como é que você sabe essas coisas e tal? Eu falo, cara, porque o seu... Se eu trabalho com isso e meu primeiro interesse com isso foi o meu time, Então, nada mais justo do que eu estudar a história do meu time, todas as suas nuances, né? Eu trato assim o Flamengo, pelo menos. Então, e o Apolinho, ele mistura os dois, né? Porque é um cara que... todo mundo tem sempre uma história, né? Eu comecei a trabalhar de verdade na rádio em 2014. Então, assim, naquela época, ainda começo de faculdade, eu tinha muito interesse também de estudar a história do rádio, estudar os caras, né? Principalmente aqui no Rio, a forma que eles se comunicavam. Então, assim, todos esses caras que já morreram, que estão vivos, né? Tanto o Apolinho, o Garotinho, o Gerson, que foi pra rádio depois, né? O Gerson Cátia de Ouro. O Gilson Ricardo. Cara, vários caras. Então, assim, o próprio Penido, né? O relato do Penido é uma coisa de maluco, assim. O relato do Penido, porque o Apolinho morre no meio do segundo tempo, né? O Flamengo tá ganhando de 3-0. Acho que tá 4-0 já, na verdade. Ele morre no intervalo, mas é noticiado no meio do segundo tempo. Aí o relato do Penido é uma coisa de louco, né? Os caras são, pô, parceiro de vida há 1 milhão de anos. Então, assim, hoje é um dia muito... muito triste, né, pra quem acompanha o jornalismo esportivo de qualquer forma, né, são caras que são referências pra todo mundo no que eles fazem, e o Antero é aquela situação que a gente tem mais próxima, né, a gente que nasceu ali no meio dos anos 90, a gente pegou bastante ainda o Sport Center à noite com os nossos pais, ou sozinhos, né, a galera dos anos 80 já tem uma relação melhor porque pegou os caras em transmissão, já sente quando eles estavam no Sport Center, né, então assim... e hoje também tive a oportunidade de ir numa palestra lá na SPM. Todo ano o Núcleo de Jornalismo faz a Semana de Jornalismo, né? Ou todo semestre, não lembro mais, eu acho que é todo ano.
Inclusive, nosso amigo Pietro Reis estava lá ontem.
Então, nosso amigo Pietro foi ontem falar sobre assessoria, sobre o mundo da música, né? Que é um cara, pô, especialista nesse tema. E no de hoje foi o Flávio Amêndola, repórter da Band, que inclusive está trabalhando agora no jogo do Fluminense.
Amigo de Bárbara Albuquerque.
Amigo de Babi. E Luiz Fernando Filho, nosso amigo do Ponta de Lança, do Mama África, de tudo, né? Porque quando a gente começou lá em 2018... Logo depois de 2019, quando o Luiz Fernando quis começar o Ponta de Lança com os amigos dele, com a galera dele, a gente trocava muito, porque, querendo ou não, eu e o Igor também sempre gostou muito de outros projetos independentes. Aí a gente ia atrás, tentava contato para trazer mesmo outros olhares, né, sobre aquilo que a gente estava fazendo. Então, é um dia muito importante, foi um dia muito significativo, né, porque ao mesmo tempo que a gente perde aí três lendas aí do jornalismo esportivo, a gente também, eu e algumas outras pessoas, tiveram a oportunidade de debater um pouco sobre jornalismo esportivo, ouvindo as histórias de dois caras mega jovens, né? Tanto o Flávio quanto o Luiz. Então, assim, e vindo de formas totalmente diferentes, né? O Luiz veio de projetos independentes, né? Começando com o projeto dele, o Ponta de Lança, e o Flávio já tem uma carreira mais de estágios em outras TVs, outras rádios, enfim. Então, assim, foi um dia muito significante. Gostei demais, muito feliz ver o Luiz conquistando esse espaço, né, essa validação do trabalho dele, porque pra gente que tem projeto independente, acompanha outros projetos independentes, então a gente sabe que é muito importante, mesmo que uma palestra, porra, pra 20 pessoas dentro da SPM já é uma conquista gigantesca pra quem nem imaginava sonhar que isso seria possível um dia. Então, assim, foi muito maneiro ver. Ele também ficou muito feliz quando me viu lá, então pra mim tem todo o afeto, né, que estudei lá, que reencontrei várias pessoas que eu não vi há muito tempo. Então, foi muito bacana, ele mandou um áudio muito bacana aqui pra mim também agora. Então é isso, hoje é um dia diferente, porque tanto pra bom quanto pra mal, muitas coisas diferentes de fato aconteceram. Então, assim, fiz uma pergunta, Igor, fui começar a fazer a pergunta, né, que eu não sou bobo. Falei, cara, vou fazer duas perguntinhas, mas deixa eu falar um negocinho aqui antes. Aí ele falou assim, Vitor, para que eu sou canceriano, eu não quero chorar. Falei, não, irmão, relaxa, não vou te fazer chorar, só tem que cravar aqui a validação do seu trabalho, pô, tá maluco. Foi maneiro, foi divertido, valeu a pena. Então é isso, acho que é melhor falar agora no começo do episódio, né? Depois a gente fala as nossas baboseiras de futebol. E sem deixar de falar de novo que, porra, não tem como tá eu e o senhor Igor Ronaldo aqui falando besteira há 6 anos sem ter como referência, óbvio, o Paulo Soares e o Antero Greco, né? Então é uma coisa que é muito inerente nossa e que no final das contas só faz sentido mesmo e que é muito bacana ver também todas as homenagens que tem feito pra esses caras que... No final das contas, é isso que eles deixam, né? As homenagens e as boas lembranças de quem tiveram... De quem teve muito ou pouco contato, né?
É verdade, assim. E até pra fechar o assunto, né? Mas isso que o Vitor falou é muito importante, porque pra quem viveu e conviveu, principalmente com esse Sport Center do amigão e do Antero, e quem gosta de futebol, é aquilo, né? Pra que O Cazé TV, a Cazé TV exista, teve um Antero e um amigão fazendo besteira no horário nobre da ESPN para mostrar para outras pessoas que é possível tratar o futebol de uma forma diferente. E essa associação, ela nunca é tão clara, né? Mas é isso, né? Da mesma forma que para eles existiram outras pessoas, enfim. É. Então, esses personagens são muito importantes para a gente construir, de fato, a comunicação que principalmente a gente sempre acreditou que é a forma como tratar o esporte, mas...
No rap isso é muito comum, né? Os caras falam muito isso no rap do tipo... Cara, vai estudar lá na base. Tipo assim, eu vejo muito o MC do Rashid falando isso. Tipo assim, óbvio que eles entendem o lugar deles hoje em dia, mas eles falam, cara, vai estudar lá na base, vai estudar... Quer começar a ouvir rap? Começa a ouvir os caras que faziam rap nos anos 60, tá ligado? Nos anos 70. Aí tu vai acompanhando...
Tem uma música que fala, né? Quando os caminhos se confundem, é necessário voltar ao começo. Então...
Aí você vai acompanhando essa história, uma hora você vai chegar em mim de novo, não tem problema, eu vou continuar aqui. Mas quando for começar, pega lá de trás. Isso serve pra qualquer... É porque a comunicação, ela é muito volátil, né? Ela é diferente de outras áreas. Então, assim, serve pra tudo, né? Pô, tu se interessa por rádio, por transmissão, streaming. Cara, é isso. O que a Cazé TV faz hoje, do jeito dela, é porque tem gente fazendo na rádio, principalmente, no Brasil, desde os anos 50. Então, assim, muda só o que tá gravando. Hoje é uma câmera que tá gravando, mas há quase 100 anos era um microfone. E as coisas não mudam. Então, assim, pra galera que ouve e tem interesses, vá atrás das bases. O rádio é muito bacana. A TV também, no comecinho, a TV original, ela era muito bacana também. E é isso. Assunto encerrado, homenagens feitas. E olha, esta semana, a pergunta foi... que a gente não vai ler a resposta, mas eu quero falar sobre. A pergunta foi... Qual golpe você já caiu? Né? E no episódio passado, a gente falou sobre...
Pastel de feira.
Sobre pastel de feira. Sobre um golpe da maquininha, né? Que aconteceu, exatamente, tinha acontecido no dia anterior. No sábado eu não tomei dois golpes, rapaz.
Rapaz.
No show do Lagoon, comprando ingresso. Dentro que do isso? aplicativo da Simpla. Aí eita, agora eu tenho que relatar. Exato. Assim, um golpe foi golpe de burro de DM de Instagram. Tá? E aí, beleza, a gente aceitou esse golpe, não tem problema. Inclusive, o cara é um fenômeno, esse cara que deu o golpe, falando assim, amigo, se eu precisasse, meteu todo o papinho, mas como eu queria comprar o ingresso logo, fé também, né?
Uhum.
Mas o segundo foi o seguinte, eu tava querendo ir atrás de um show do Lagoon, tava querendo ir atrás de um ingresso pro show do Lagoon, né? E aí... Fui no Instagram do Vivo Rio e tinha a galera lá, eu vendo. Aí essa moça, né, denominada Gisele, falou assim, eu entrei em contato com ela, eu falei, cara, você acabei de tomar um golpe, você consegue me transferir o ingresso antes de eu te fazer o Pix?
Mas
juro
aí,
por Deus, pô.
Tá com o discurso do cara do golpe também.
Sim, óbvio, é sempre um 0-0, mas era verdade, né? Caso, não, eu tava bem obviamente com ele. E aí, irmão, ela, não, beleza, tranquilo, transferiu. Eu recebi, eu tô com o ingresso aqui na carteira da Simpla, tá ligado? E a Simpla não é que é um aplicativo bundão de... A Simpla é gigante pra esse bagulho de ingresso.
Sim.
Aí chegou o ingresso na minha carteira da Simpla, fiz o Pix, beleza, meu irmão, perfeito, fui tranquilo, de boa. Fui meio puto com esse desgraçado que me deu o golpe, mas beleza, tava com o ingresso lá. Chegamos lá, como os ingressos estavam no meu celular, eu deixei todo mundo passar primeiro, né? Eu ia ser o último.
Uhum.
E aí o que sobrou pra mim foi esse ingresso. Oh, aí passou que a QR Code não passava, Aí a moça falou assim, cara, vai ali naquela moça ali do lado. Era tipo um ponto focal pra, tipo assim, ah, você comprou meia, não é meia, você dá o resto aqui e entra. Sabe, esse tipo de gente? Era isso, era essa pessoa. Aí mostrei pra ela, ela tentou, não conseguiu. Ela falou assim, cara, eu acho que esse ingresso é falso.
Eita.
Eu falei, como? Se tá dentro do aplicativo da Simpla. Ela, olha o código aqui. Eu falei, moça, não tem como, me desculpa. Mas não tem como eu receber um ingresso dentro do...
E esse é falso.
Do bagulho oficial e eu adivinhar pelo código dele que ele é falso, pô.
Uma coisa você chegar com um papelzinho que você comprou do cara do lado de fora.
Eu falei com ela, cara... Se eu tivesse recebido um PDF no e-mail, perfeito, jamais ia duvidar. Mas você pedir pra eu ver o código, não tem como, não existe. Ela, vai ali na bilheteria então. Aí eu fui na bilheteria. E assim, aqui gravando, eu sou um tremendo filho da puta. Mas quando essas coisas acontecem, eu sou sempre um cara sereno, sensato. E como eu sou jornalista, eu tenho o dom da pergunta e de conexões fáceis pra fazer pergunta. Então, sempre que tem uma porra dessa com serviço, a pessoa acha que eu tô me dirigindo a ela, exatamente. Uhum. Tipo assim, aí sempre eu sou assim, eu sou só o funcionário, eu não consigo fazer a fala. Tá bom, moço, eu não tô falando de você. Eu entendo sua posição. Tá tranquilo, mas eu preciso dessas respostas. Você tá aqui na minha frente pra dar essas respostas. Então, é uma situação estressante, mas eu tô longe de estar me dirigindo a você, exatamente. Eu só preciso entrar no show, faltam 15 minutos. Perfeito, estava a gerente do Vivo Rio lá. Aí a gerente do Vivo Rio falou isso pra mim, Vitor. Vitor, porque eu sempre me apresento, né?
Aqui você não se apresenta.
Não, lá eu me apresento. Sempre. Certo. A primeira coisa que eu falo é, prazer, sou o Vitor, estou com esse problema. Vitor, olha só. É a primeira vez que isso acontece aqui no evento do Vivo Rio.
Pô, que maravilha.
É incrível, né? Perfeito, ela tava mega preparada. Mega preparada. Falou assim, o que que eles estão fazendo? Eles estão fazendo um evento falso, igual, na Simpla, e liberando cortesia como se fosse ingresso. E eu, beleza. E o que que eu faço? Como é que eu vou saber disso?
Que porque eu tenho assim, a ver com isso, não é mesmo? Esse...
Querendo ou não, goste ou não goste, o Lagoon é uma banda que lota eventos. Não, era diferente no Vivo Rio. Tinham 4.500 pessoas lá. Era um evento grande pro Vivo Rio.
Assim eu como falei, disse do Guardiola no episódio passado, há quem goste.
Exato, não tem problema. Mas assim, é um evento grande. E é um evento que o Vivo Rio tem que estar preparado pra resolver quaisquer problemas que apareçam pra eles. Aí eu falei, tá bom, moça, perfeito. Tem alguém da Simpla aqui pra me ajudar, então? Ah, não, tem que ver no atendimento deles. Eu falei, tem número, algum WhatsApp? Alguém de plantão da Simpla, pra caso dê um problema? Sim. Porque se é a primeira vez que acontece no Vivo Rio, é porque já sabe que aconteceram outras vezes em outros lugares. Então, se já sabe que aconteceram outras vezes em outros lugares, eu imagino que tem alguém de plantão pra atender esses problemas, porque eu tento que meu problema não é mais com o Vivo Rio, é com a Simpla. Eu quero resolver esse problema, o que que eu faço? Ela, não tem como, tem que ser um atendimento. Falei, beleza, vai no site. Fui no site ali na hora rapidinho, e isso o show quase começou. Fui no site ali rapidinho, atendimento de segunda a sexta de 10 às 5, era sábado 10 para as 9 da noite. Aí eu voltei pra esse ponto focal e já tava a galera que tava comigo lá. E dessa galera que tava comigo lá, quando chegou essa gerente, tem o meu amigo que ele é igual a mim quando essas coisas acontecem. Ele fica tranquilo, tenta entender, faz pergunta e vê a melhor forma de acontecer ou aceita a derrota. E as outras meninas que estavam lá, meu irmão, as mulheres são tarmania. Mas o que ajudou foi uma das meninas... Ela foi gerente de loja da Decathlon em São Paulo por 2 anos. Então ela só se fudiu o dia inteiro com essa porra, porque a Decathlon tem 1 milhão de fornecedores. E quando dá merda, o problema não é da Quechua, tá ligado? O problema é da Decathlon que vendeu, né? Que forneceu, mesmo sendo um revendedor. Meu irmão, a mulher dobrou a gerente, pô. Dobrou a gerente.
Virou advogada, né?
Dobrou a gerente, que ela falou assim, que a gerente explicou tudo que explicou pra mim, beleza, elas ouviram. Aí o papo começou a ficar mais sério. Aí ela falou assim, cara, a gente não quer mais saber o quanto que a gente vai pagar. A gente não tem esse problema. A gente quer saber assim, você tá aqui, você tem esse problema, eu já fui gerente, você é gerente, você tá me dizendo que você tem um problema e você não vai resolver? Você tá fazendo o que aqui então, moleque? A mulher falou assim, peraí, rapidinho. Aí ela inventou, tá ligado? Ela inventou o ingresso do cu dela, a gente pagou lá, e foi o ingresso que tava próximo do custo do evento mesmo, não foi nada um bagulho, ai, camarote, 200 mil reais.
3 vezes o mesmo valor pra ver o Lagoon.
Não, paguei muitas vezes o mesmo valor. O show foi muito bom, eu adorei o show, mas...
Ah, não valeria tanto.
Enfim, o que eu quero falar é o seguinte, gente. Ingressos de eventos. Compre com amigos, se forem comprar por fora. Ou por não favor. Vão. Ou não vão. Mas se for comprar por fora, compra com amigo. Porque no dia anterior, uma amiga minha tava vendendo, eu não comprei, porque eu achei que não ia precisar, tá ligado? Foi bagulho de um dia. Mas enfim, é isso. Fiquem ligados. Não aceitem esse papinho de eu te passo no aplicativo e depois você faz o Pix. Não existe. E é isso. Aí eu vou entrar contra a Simpla aí, vou ganhar o dinheiro da Simpla, porque é bizarro os caras não terem pelo menos alguém de plantão. Porque se tem alguém de plantão lá e falar, amigo, não tem como, você se fudeu, você não vai ver o show, eu vou falar, perfeito, a gente vai continuar entrando contra vocês, a gente vai ganhar mais dinheiro por não conseguir ver o show, 4 pessoas não vão conseguir ver o show, porque se um não entrasse, ninguém ia entrar. Mas como a mulher lá resolveu, eles não vão perder tanto dinheiro assim, mas a gente vai dar uma canseira neles. Mas é isso, gente. Fiquem ligados, tá? É. Agora sim, de fato, depois desse serviço público, né? A gente já tá enrolando aqui esse tempo todo pra falar de futebol. E o que a gente tem pra falar de futebol essa semana, Igor? Ah, ele fala comigo.
Ah, o cancelamento de Fernando Diniz, né? Que ele está
é
sendo
verdade.
Cancelado pela torcida do Fluminense.
Quase tomou a virada agora, ele ia ser morto.
Não,
ah, Igor
Rolando! Algemado. Ah.
Fala, continua. Depois eu falo, não. Lembrei de algo que eu tenho que falar. Não, é sobre o Diniz mesmo pra falar. Continua.
É só porque esse... Enfim, é isso, né? O torcedor brasileiro tem a memória muito curta. E aí esse ódio ao Fernando Diniz e ódio... Principalmente, eu já falei isso, a saída de bola do Fluminense, que o Fluminense faz desde 2016, mas que toda vez é esse alvoroço, enfim, volta a atacar mais uma vez, e o principal culpado é o Fernando Diniz. Até pra você ter uma ideia, né, porque enfim, esses conteúdos vêm até mim, né, eu tive que ler um post, quer dizer, tive não, né, porque eu tenho sempre a opção de...
Não ler.
Não ler, né, tem certas
coisas. A gente
coisas.
Parte desse princípio.
É. Eu tive a ousadia de ter que ler um texto de uma dessas pseudopáginas do Fluminense, dizendo elogios mil ao atleta Léo Fernandes.
Ah, peraí.
Juro por Deus. Dito no texto como o melhor jogador das Américas em atividade.
Não, isso aí é meme, cara. É meme,
que
é meme.
Segundo o Fernando Diniz... Não tinha capacidade pra jogar no Fluminense.
É meme.
Isso não é, era tira. Sério, era página séria.
Como,
página...
cara? Que isso? Tá bom, beleza.
É. Inacreditável, né? É inacreditável. Mas é isso, enfim. Seguimos.
É, o Fernando Diniz, né? Naquele São Paulo e Fluminense, que ele manda o Luciano tomar no cu. Cara, esse recorte da súmula, ele é incrível, né? Eu vou ler aqui pra vocês, que eu fiz questão de botar essa porra na internet. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade, eu acho que todo mundo deveria ter, de ver como funciona a súmula, né, depois dos jogos. E, ah, é difícil? Não, você entra no site da CBF, vai lá no jogo que você quer, documentos, súmula. Aí tem lá, cartão vermelho direto. Aí tem um motivo lá, né, o código do motivo. Aí tá lá, outro motivo, detalhar no campo expulsões. Traço. Por proferir as seguintes palavras ao jogador adversário, o senhor Luciano da Rocha Neves, número 10, 2 pontos. Vai tomar no cu. Ponto. É bom pra caralho. É que sempre que tem briga assim, que tem expulsão, eu fico ansioso pra ver a súmula. Exato, porque é sempre uma delícia. E junto a isso, no dia seguinte...
Eu adorei que eles chamam de o senhor Luciano.
É tudo senhor. Todos são senhores. E é o nome inteiro, tá? Luciana, número, padrão. No dia seguinte, né? Foi no dia seguinte? Foi. É, a gente pode até voltar aqui um papo de psicotécnico pra área, porque eu acho que deve ter. Nosso queridíssimo, né? Outra referência aí do esporte, querendo ou não, Juca Kfouri. Ele fez uma série de 6 tweets, que chamaram de coluna, que chamaram de opinião, mas são 6 tweets, que o título é o seguinte. O que Fernando Diniz faria se estivesse armado.
Que isso?
Tu não viu essa porra?
Não, não.
Pelo amor de
Deus. É aquele ponto, né? Infelizmente, eu tô trabalhando. Aí eu... Cara, não consegui ver nada.
Moleque, eu vou te falar um negócio. Eu vou ler. São 6 tweets. Então, assim, eu não vou me alongar aqui se eu quiser ler. Porque são 6 tweets, sem sacanagem. Olha só. Primeiro
que
tweet.
Isso, gente?
A melhor prova de que armar as pessoas indiscriminadamente... Caralho, palavra difícil. A melhor prova de que armar as pessoas indiscriminadamente, moleque, tá difícil, tá bom, vocês entenderam. É um erro monstro... Não, peraí, gente, peraí, vamos lá. Aula de rádio, terceiro período. A melhor prova de que armar as pessoas indiscriminadamente... Caralho, não vai sair. Caralho, indiscriminadamente. Moleque, muito difícil esse nada. Indiscriminadamente. É um erro monstruoso, talvez esteja na figura de Fernando Diniz. Um cara calmo, tranquilo em suas entrevistas, capaz de pedir desculpas quando se excede, mas, à margem do campo, age como se fosse um marginal. Seu descontrole com as palavras é tamanho que, se tivesse armado, poderia ocasionar uma tragédia. Do mesmo modo que alguém perde as estribeiras ao levar uma fechada no trânsito e atira em quem cometeu a barbeiragem ao tirar satisfações. O que Diniz fez no Morumbi com o Luciano revela que ele não aprendeu com o episódio vivido com o Tietchan. E não há diploma de psicologia nem Freud que dê jeito. É isso.
Mano, eu tô perplexo ainda.
É perplexo mesmo, mano. É o sentimento que a gente fica, mano.
É da onde que saiu essa conexão? Tipo assim... Cara,
o Diniz foi tão... Tipo assim, eu fiquei... Quando eu li essa porra, eu falei assim, cara... eu já passei por situações tão mais tranquilas que se eu tivesse uma arma, o estrago teria sido tão maior do que só o Luciano, tá ligado?
Tem uma música do falecido grupo Start, lembra deles? Opa,
claro que eu lembro.
Que o Queixó, ele profere o seguinte verso, né? Sou muito estressadinho, não posso andar armado, vai dar merda, vou ser preso. Que seria melhor do que esse tweet do Juquipu.
Ah, cara, pô, cara maluco. Mas enfim, eu ia falar Luciano Diniz, já. Fernando Diniz foi cancelado porque perdeu pro São Paulo.
Cancelado. E o CT foi pichado. Com 2023 acabou.
Cientista maluco.
Cientista maluco.
Cientista maluco é bom pra caralho. E o Martinelli tá na zaga hoje, que é melhor ainda.
É.
Só melhora. Mas o que a gente teve foi a confirmação do título da Premier League pro Manchester City, né?
Ah, não vamos falar disso, não.
Vamos ter que falar, cara, pô. A gente falou o pré duas vezes, tem que falar o pós, pô.
Cara, inacreditável, né? Tipo assim...
Não tem como.
Quando você minimamente acredita no Tottenham, ele vai lá e decepciona.
Mas é isso aí era... era...
Não, era óbvio.
Aquele meme. Né? Hoje eu acordei pra calar a boca de todo mundo que me elogiou.
É exatamente isso. Não, e até aquela comparação que fizeram com o lance do som, com a escorregada do Gerrard, enfim. Tenebroso, tenebroso. Mas enfim, também é muito difícil você contar com o tropeço do Manchester City em qualquer circunstância.
Peraí, fizeram essa comparação? Teve isso?
Teve.
Cara, não tem nada a ver uma situação com a outra.
Porque tem uma leve escorregada.
Não, o lance eu vi. O lance eu vi, o lance parece.
Não, mas não tem nada a ver porque o Tottenham tá brigando por nada, né?
E não é o maior ídolo da história do Tottenham, tá ligado? Exatamente. Que fez essa porra.
Exatamente, exatamente. Mas foi assim, em essência, não acabou. Mas não. Acabou, né?
Acabou. Acabou legal.
Porque a chance do Manchester City não ganhar de 6-0 do West Ham é mínima.
O West Ham de férias também, não vai ficar pra lugar nenhum. Não, o West Ham nem perde nem ganha posição, então nem pra brigar por dinheiro eles conseguem mais.
Não, então é isso aí.
Esse jogo é um jogo pro Paquetá ser vendido, na verdade, né?
Exatamente.
Pro City, inclusive, então.
Então, a minha única esperança é essa, assim, o Paquetá mostrar o mínimo do futebol dele pra tentar encantar alguém, mas mesmo assim nem tanto, pra não
os caras ficarem com raiva dele, né? Ele vai. Tem que ir, pô. Não foi na última, vai agora. Tem. E é um jogador que se precisa também, né? Então...
Mas é isso, acabou, né? Foi bom enquanto durou. Não,
eu acredito. A primeira coisa que eu falei foi, cara, acho que os dois vão perder os jogos.
Ia ser bom também.
Acho que o City perde pro West Ham, aí vai estar, sei lá, o City vai perder 3-1. Aí, por qualquer motivo, o jogo do Arsenal vai acabar depois. Aquele estilo Léo Moura. Léo Moura no rádiozinho. Aí, Arsenal e Everton. Aí o Everton vai fazer um gol bizarro, cagado, bate-rebate, os 99. E aí o City vai ser campeão. Acho que vai ser uma derrota normal pro City, mas uma derrota trágica pro Arsenal.
É, mas, enfim, foi bom enquanto durou. Então, tem mais o que dizer, assim, eu queria muito que o Arsenal ganhasse, obviamente, por motivos óbvios, mas também pra que essa hegemonia dê uma segurada nos caras, mas é muito difícil, cara.
É muito difícil, porra, tá maluco. É, cara, pra hegemonia dar uma segurada, o Liverpool teve que fazer mais de 90 pontos 3 vezes.
É.
Em uma eles ganharam. Uma, eles ganharam.
Então, as pessoas falam muito desse jogo do Arsenal com Aston Villa, né? Que, cara, perder pro Aston Villa na situação atual que o Aston Villa tava brigando e tudo mais é normal. Eu acho que o Arteta perde esse ano por conta do jogo contra... Os dois jogos contra o Manchester City que ele jogou pra não perder, né? Que ele empatou os dois. Que foi o erro do ano passado, que ele jogou pra ganhar e perdeu. Mas... Também ele contar com o erro dos outros é muito complicado, mas é isso, faz parte.
Ele aprende, no próximo ele joga pra perder, vai que ganha.
É, exatamente.
Entendeu? Mas, cara, loucura, vamos supor que o Arsenal seja vice com 89 pontos. Aí eu vou te... Desde antes do City ser campeão em 11-12, que foi quando a gente pode começar essa era City, eu vou pegar aqui 5 campeonatos de bobeira. 89 pontos, né? 2010-11, teria sido campeão por 9 pontos de diferença. 9-10, teria sido campeão por 3 pontos de diferença. Loucura, ia ganhar em todos os outros. É. Teria perdido em 8-9, porque o United fez 90 pontos, então teria perdido por 1 ponto. Teria ganho em 7-8. É loucura, vai ganhar a maioria. É uma pontuação... É inacreditável você fazer 89 pontos na Premier League, cara. É coisa de maluco. Então, assim, tem o que fazer.
Eu, Já tô com fãs pro próximo ano, porque o Arsenal acabou de lançar uma camisa horrorosa, sempre camisas feias. Porque as pessoas, e eu falei sobre isso, né, no último episódio, que as pessoas às vezes se iludem com facilidade em relação à camisa, quando eu falei da camisa do Corinthians. E aí, por aí, exemplo, e eu fiz a crítica, né? Eu falei que camisa preta e dourada também não é nada demais. Mas a do Santos, do Charlie Brown, preta e dourada, ficou bacana, porque tem bastante detalhe ali. É o que eu tava dizendo.
Mas não é igual a branca e só a preta e dourada? Tem mais coisa.
Talvez seja, mas vale a pena. Não, e aí, o diferencial dessa é que ela é numerada também, então acho que só tem, sei lá, quantos exemplares. E nem todo mundo tem direito a ela.
Foi de numerada, eu vi um bagulho no TikTok,
uhum,
que as camisas do Arsenal, os jogadores, eles têm um número, né, logo embaixo da gola, que é o número, que tipo assim, o som, ele é o 76º jogador da história do Tottenham, tá ligado?
Uhum.
A camisa dele tem um 726. Entendeu?
Caraca, faz ideia.
Entendeu? Aí o jogador número 100, que já morreu há 1 milhão de anos, estaria lá 100. Por aí vai, tá ligado? É maneiro essa parada. É maneiro, mano. Um jeito diferente de você deixar aquela blusa mais única, né? Porque aquela blusa, de fato, vai ser daquele jogador. E aí é uma parada que a galera não faz, mano. Porque tem que ter um controle.
Dos bonezinhos da CBF, né?
Mas, mano, é um controle muito difícil. Da CBF?
É, CBF. Cada jogador tem um boné, né? Da seleção brasileira. E esse boné tem um número, que é o número correspondente ao número de vezes que esse jogador foi convocado.
Ah, número de vezes.
É.
Ah, tá. É, maneiro, mano. Mas é foda, tem que ter um controle, tipo assim, tem que ter um controle histórico da parada muito grande, porque, porra, é foda, por exemplo. É, na Inglaterra também era assim, né? Mas eu acho que eles têm um controle melhor do que aqui no Brasil. Como é que vai delimitar os caras que jogaram ali naquela primeira década? De 10, 20? É muito foda. Não tem muito registro de... Às vezes o cara jogava um jogo só e ia embora, tá ligado?
Convenhamos que ninguém vai conferir assim, de uma forma ruim.
Ah, mano, mas porra, europeu, de modo geral, eles têm esse bagulho de guardar as coisas... Sei lá, mais organizado, né?
Falando em europeu, acabei de receber a notícia aqui que Álvaro Pacheco acaba de assinar um pré-contrato.
Puta, se joga.
Pra comandar... Não, é o técnico do Vasco, pô.
Então, se joga você falando dele, pô.
Tá, achei que você tava falando que o Coroa joga, pô. Pode até jogar bola.
Né, dependendo,
mas,
né, o Vasco.
Eu conheço, mas aí dando a minha carteirada do futebol português... Esse. Cara, o que vai me deixar mais chateado nessa contratação é que eu não sei se você tem esse conhecimento, né? Mas Álvaro Pacheco... É conhecido em Portugal como um cara extremamente feliz, tá ligado? É sério, assim, eu posso te mandar depois algumas entrevistas dele, que ele fala que
vai
é um cara que ele...
Vai pro time mais triste.
É, então, e aí o que me chateou, assim, que ele é um cara que tem uma entrevista dele que é muito boa, que ele fala que ele nunca perdeu na vida e tal, que ele só ganha e tudo mais. Tipo assim, é um cara muito pra frente, muito otimista. Ele lembra, ele tem nuances de Ted Lasso no...
Entendi.
Na persona do Álvaro Pacheco.
Entendi.
Infelizmente, no momento que ele pisar no Rio de Janeiro, eu tenho medo do que vai acontecer com a felicidade do Álvaro Pacheco.
Querendo ou não, ele se deu bem de leve, né? Ele vai ter que ser
Sim. Ele acabou de perder o clássico, né? Teve o cara, que é um dos clássicos mais legais de Portugal, que é Braga e Vitória de Guimarães, que é muito bacana, assim, é muito pouco conhecido, a rivalidade em si é pouco conhecida. Porque não é uma rivalidade, é diferente, né? Não é uma rivalidade de cidade. É Braga e Guimarães, só que eles são rivais de território, que é o território do Minho, né? Que é meio que o espaço que as duas cidades habitam, né?
Uhum.
E é um polo muito universitário, então eles têm essa briga de saber quem é, tipo assim, qual é a cidade referência do Minho. Então é o tanto que é conhecido como o clássico do Minho, né? E é um clássico muito violento também, tem muita briga. Enfim, é bem legal de acompanhar a rivalidade deles, porque são sempre jogos muito bons. E esse último jogo foi muito bom. Acabou 3-2 pro Braga, com o gol do... Não sei se o Rony, ele é brasileiro ou naturalizado, alguma coisa.
Qual o Rony? O que era Rony do Borussia?
Lopes. O Rony Lopes.
Ele é português, pô, não é? Ah, não, tô confundindo com o Léo Bittencourt, tô viajando.
Não, ele é... ele é nascido em Belém, ele é brasileiro com nacionalidade portuguesa.
Entendi.
E ele fez o golzinho no finalzinho, o terceiro gol, um baita gol, um voleio com o pé no chão, sabe?
Uhum.
que virou o jogo, sei lá, os 90 e pouquinho, assim, na casa dos caras. Então foi um jogo muito bom. O Álvaro acabou perdendo, então...
Famoso sem pulo, né?
É, e hoje ele já nem treinou o Vitória. Eu sei que eu tenho amigos lá na assessoria e tal, eu tô perturbando o juízo deles. Falando, ué, o Boina vem pra cá, então...
E ele então eles te deram pela, furo.
Pela boina deles. Não, não, eu vi no GE mesmo. Aqui.
Ah, tá.
Mas eu acho que é um bom técnico, tá? Assim, é, não sei como é que vai ser, porque a experiência do Vasco com o português é bem triste por conta do Sapinto. Não sei se todos se lembram da passagem do Sapinto no Vasco.
Saudade.
Foi tenebrosa. Então, vamos ver. Assim, eu acho que é um cara bom, mas até o que os meus amigos me trouxeram de lá, de dentro do clube, é, não é um cara que tá acostumado a lidar com pressão muito forte. Então, ele vai ter isso bastante nesse Vasco, ainda mais dentro desse cenário de 777, enfim, e o que está acontecendo com o nosso Vasco nesse momento.
É, foi o que eu falei da última vez. Eu só conheço ele porque quando eu ia criar técnico no FIFA, ele tava de boina. Então,
exatamente.
Era a minha única referência dele. Essa. E eu não tenho muito tesão de saber desses caras. Por exemplo, o Slot. Óbvio que quando a nossa rapaziadinha da nossa bolha faz as análises, eu paro pra ver, pra também, porra, não ser um boçal Neandertal. Mas assim, eu não fico procurando muito, não fico, entendeu? Tipo,
deixa rolar,
ver.
Né?
É, vamos ver. Eu não quero, tipo assim, ah, maneiro, beleza, porra, o Boina lá, caralho, o Vitória de Guimarães, não sei o que lá, beleza. Como é que ele vai montar o time pra jogar contra o Juventude no Alfredo Jaconi, domingo, 11 da manhã, na neblina, tudo chovendo, tá ligado? É isso que eu quero saber, pô. Então...
Como é que... É igual o Arthur Jorge, metendo 4 atacantes em
quinto. É, sem juízo de valor. Se ele montar bem, bom. Se ele montar ruim, vamos ver o que melhor. Perfeito, mas eu não fico indo muito a fundo, não, né? Mas além disso, né, além do velho da boina aí, o Clube de Regatas voltou a ser o Real Madrid das Américas, não
é,
Igor?
É, agora ninguém segura mais o nosso Mengão, né?
Agora, porra, assim, uma vou falar uma da afirmação aqui, que é a seguinte. Esse time, do jeito que jogou ontem, da forma que jogou ontem, me agradou mais, tá ligado? Eu achei o time...
falso ponta, não é?
Eu achei mais acertado, exatamente por isso. Porque, assim, o Cebolinha tá de moto essa temporada, não tem jeito. O cara tá bem demais no Flamengo. E o Gerson, com essa liberdade pra criar da direita pra esquerda ali, que é como, inclusive, a gente viu o primeiro gol dele contra o Botafogo lá no Maracanã, senhor Igor Valle. Eu acho que ele se sente melhor, mano. Eu acho que, assim, no Brasil ele entrega a intensidade que o Brasil precisa pra um volante. Eu acho que ele funciona bem. Mas eu acho que se ele não tiver 100% dessa preocupação, ele funciona melhor, tá ligado?
Então, pra quem tem uma memória um pouco melhor, o Gerson surge no futebol como ponta, né?
Como pontinha, exato.
Ponta do Fluminense, ele era realmente muito bom na ponta.
E no então... Olympique do São Paulo ele foi muito bem, com o Payet, inclusive, cada um de um lado, né?
É, então é zero novidade pra ele atuar nessa posição. Assim, a gente se acostumou, porque a gente viu de fato o auge ali do Gerson enquanto meia volante e tudo mais. Mas ele... fez basicamente a base dele inteira jogando de ponta. E aí eu acho que com os skills que ele foi desenvolvendo ao longo da carreira, só melhora as qualidades dele quanto ponta.
É, ele criando, ele é porque ele, tipo assim, a gente sabe que ele é muito forte, a gente tem a impressão que ele é meio soneca, mas não é, né, só a impressão. Mas ele é muito forte, ele é muito técnico, né, ele é muito bom. Então, assim, eu acho que esse sistema do Alan, finalmente com a sequência de jogos, que ele realmente é muito bom também, e o De La Cruz, que é um psicopata... Eu acho que ele consegue ajudar mais, tá ligado? O Arrascaeta também, ele sempre acaba ajudando. O Cebola, eu já falei, tá de moto, não vai parar de correr nunca. Então, assim, acho que o time dá pra dar uma encaixadinha boa, assim. Então, é ruim pro Luiz Araújo, que tá numa fase boa, mas, pô, eu gostei mais do Gerson. Óbvio que a gente não vai, é muito difícil o futebol brasileiro o time manter, né? Fazer o que o Abel Ferreira faz no Palmeiras é muito complicado, demora muito tempo. Mas eu acho que esse pros jogos grandes, né, que são os jogos que a gente espera, tipo mata-mata, os clássicos, eu acho que essa estrutura que o Flamengo teve ontem se encaixa, ela funciona bem, mano. Ela funciona bem. O que não significa que não vai sofrer. O Flamengo quase tomou uns 2 gols ontem, mas é parte do jogo também. Não dá pra esperar que, porra, todo time não vai atacar. E aí você começa a olhar o banco com outros olhos, né? Porra, tem o Lohan, tem o Gabriel que já tá com mais minutos, tá voltando o ritmo dele, o Igor Jesus, o Luiz Araújo, o Ortiz. Então, assim... Eu achei estranho o Davi ter entrado no lugar do Léo Pereira. Achei estranho. Pensei que ele ia botar o Ortiz ali naquela hora, tá ligado? Mas não sei. Não sei qual é o combinado do Tite, não sei como é que os caras são no dia a dia. Mas gostei, mano. Gostei. Gostei. O Flamengo contra o Corinthians já tinha ido bem, né? Eu não vi o jogo.
E,
porque...
e que ninguém entendeu o grande plano do Adenor, que era safar.
Mas se fudeu, né? E agora pode convocar
e aí,
mais
agora
três.
Vieram mais três, ele vai ficar mal de cabeça.
Vai perder o Pedro. O Pedro vai rodar. Rodar porque o Hendrick machucou, né? Não dá. Não
pode. Mas eu ia perguntar, foi sério a lesão dele ou não?
Não sei, mano. Eu vi ontem que ele saiu...
Ele saiu com muitas dores.
Que ele saiu fudido. Vou botar aqui na página do Palmeiras, no GE. Mas é o Flamengo que tá... Esses últimos dois jogos foram muito bons do Flamengo. O primeiro tempo do Corinthians foi muito bom.
É
o segundo nem
tanto. Tem edema na coxa, mas ainda deve jogar pelo Palmeiras antes de ir pra Copa América.
Ah, tá. Não definiu um prazo. O caso não é grave. Ah, aqui até fala que na última ele foi meio bichado, né?
Uhum.
É inclusive mais leve do que ele sofreu na última convocação. Ah, perfeito, então. É, tá tudo bem. Tá bom. Tivemos mais o quê pra gente falar aí do mundo da bola? Além do Luke Fury falar que se o Diniz tivesse armado, ele seria um assassino.
Tivemos Carpini no Vitória.
Carpini no. Pô, essa é foda. Né? Caralho, cara. Não, tem coisas que não mudam. Tipo assim, o time do Vitória é uma merda, tá ligado? O time do Vitória é um lixo. E o cara foi campeão da Série B com essa porra, o Condé. Tá ligado?
É,
e todo mundo que analisa de forma séria, porra, do Vitória, elogia o cara, fala que o cara é, tipo assim, não só o time dele, mas que ele é bom no dia a dia, é um bom trabalho, que ele, porra, faz as coisas que tem que fazer.
É, ele veio num momento super importante do Vitória, que o Vitória tava muito mal, né, quase caindo pra terceira, ele vem, reestrutura, vai, ganha, enfim.
Pô, brincadeira, o time é, o cara foi pra final da Copa do Nordeste, não foi? Ganhou o Baiano, foi pra final do Baiano. Sei lá, mano, o cara tá batendo onde ele tem que bater. Aí, porra, pega 2, 3 jogos, 5 jogos que vai mal.
Aí temos também
assim,
o goleiro Cássio, em direção ao Cruzeiro.
Perfeito. Tipo assim, 1 ponto em 5 jogos é uma merda, beleza. O time é horrível? É horrível. Mas, caralho, é foda que o futebol acontece, né? O Carpini pode chegar e os caras, beleza, pegar qualquer coisa, porque ainda tem 33 rodadas. Mas, pô, brincadeira, cara. É brincadeira. Cássio no Cruzeiro, né?
Cássio no Cruzeiro, então isso é uma... que ainda não foi fechado 100%, né? Mas é um provável destino do Cássio, né? E é triste, né, cara? Eu fico triste quando grandes ídolos têm esse tipo de saída, né? Pô, o Cássio é o... assim...
É o maior jogador da história do Corinthians, pra falar. Pode falar.
Eu ia dar uma afirmada dessa, mas é difícil porque eu não tenho esse conhecimento todo.
Não, mas é...
Mas ele tá ali no top 3, tranquilamente
não,
no top 3.
Ele é o maior. Ele é o maior. Ninguém ganhou mais, ninguém decidiu mais, ninguém foi mais importante. Tudo que ele ganhou, ele decidiu. Não tem como.
É. E aí a saída dele dessa maneira, assim, de uma forma... É. Que não é ideal quando você tem a saída de um ídolo, né, cara? É muito, muito triste, assim. Eu acho
é doido mesmo.
Eu acho que o Brasil... O Brasil, mas o mundo do futebol, em essência, assim, alguns clubes têm um carinho maior com seus ídolos e tudo mais, mas no Brasil eu acho que acaba sendo um pouco mais pesado. A forma... A gente tem muita dificuldade de se despedir dos ídolos de uma forma digna, né? Então... Eu acho triste, assim, eu acho que é um cara que, obviamente, ele já tava a nível de... E até porque é Carlos Miguel, não é? O titular agora. Ele é muito bom, né? Ele é,
tipo, muito bom, pô, bizarro.
Ele é muito, muito bom.
Bizarro.
E, além de ser gigante, né? Que é o maior goleiro em atividade, acho que, no Brasil. Mas não precisava ter esse desfecho, né? Poderia ser de uma forma completamente diferente. A imagem que fica no final é muito ruim, né?
E aconteceu o mesmo com o Fábio no Cruzeiro, né?
Exatamente, exatamente. E dois grandes goleiros, talvez, obviamente, os maiores goleiros dos clubes, quase, tendo o mesmo tipo de tratamento. E, só que do Fábio é uma questão financeira, né, e do Cássio um atrito que está sendo levado para a questão financeira também, né? Que se não me engano, o Cássio saindo agora, o Corinthians poupa acho que 6 milhões no ano, que é uma grana também.
Não, mas mesmo assim, mano, é complicado, né? Porque é o maior jogador da história dos caras, pô. Sei lá, não sei como é que a torcida... Essa parte da torcida eu não sei. Eu sei a parte das afirmações que eu faço. Não sei como é que a torcida do Corinthians tá lidando com isso, mas... É zoado. Tipo assim, ó, o cara falhou, beleza, tudo bem, mas, porra, pra rescindir? Ué? Sei lá, mano. Algumas relações têm que acabar, não é mesmo, Gorvalho?
Exatamente, exatamente.
Tem que aceitar que algumas acabam mesmo, é complicado. Mas o que que a gente teve? O que que a gente quer falar sobre? Botafogo 0-0, Fluminense 1-1...
Eu não sei, eu queria falar sobre a camisa, de fato, a camisa do Charlie Brown, que eu achei muito bacana. Falar mal
bacana.
Sobre a camisa do Arsenal que saiu.
Bacana. O que foi? Copa América, Eurocopa, a gente tem previsões.
Zero.
Não tem previsões.
Zero. Eu espero um bom trabalho do nosso querido. Na verdade, eu espero um trabalho ruim do Roberto Martins. Que José Mourinho vem à tona.
É, a gente não vai fazer especial, não, né? Cansado.
Não, já. A gente tá velho. Cansado. Já, né?
Acabado. Mas os grupos estão. Esse grupo tá bom, mano. Grupo B, Croácia, Espanha, Itália, Albânia.
Albânia do Silvinho.
A Albânia do Silvinho.
Minha torcida da Euro, então, é pelo Silvinho.
É, só esse grupo que é bom. O outro é mais ou menos, que é Dinamarca, Terra, Sérvia e Eslovênia. É, nada demais. O Hummels não foi convocado, aí a ala futebol alemão do Twitter. O William Brandt
também, né?
O Kanté foi convocado, né? Que loucura, o cara da Arábia foi convocado, foi. O Kanté foi convocado.
Mas eu me impressionei. Darwin Nunes ficou de fora da convocação do Uruguai.
É foda, porque Copa América pra esses caras é meio... Não. Copa América não tem o peso da Eurocopa, então os caras... Consegue descansar. Talvez o Darwin Nunes vai para o Olimpíada. O Uruguai não está na Olimpíada.
Não. Mas é isso também. Igual o melhor do mundo. A gente não se importa. Esse ano que tem o Vini, a gente está empolgado.
Exato. Desde o ano passado, né? Aí com as saias listas, começa a adulto a gritar na internet, né? Por causa de lista.
Exatamente.
É disso. Mas eu acho que é isso, cara. Vou te falar. Essa semana não aconteceu tanta coisa quanto a semana passada, né? Até porque o Flamengo venceu. Talvez o Flamengo tivesse perdido. Acho que o Tite não era mais técnico do Flamengo. Então é isso. Futebol paralisado, né? Não vai ter as próximas duas rodadas, os próximos dois finais de semana. Rapaziadinha do plantão deve estar comemorando para cacete que ganhou dois final de semana de folga.
Você sempre pensando no meio de jornalista, né?
Porra, eu sempre penso no que eu fazia até ano passado. Porra, pega só esse finalzinho ainda de futebol europeu, vai pegar um joguinho de manhã. Aí, porra, domingo depois do almoço acabou, não tem nada, tá livre. Você não tem que ficar até 2 da manhã, porra, trabalhando. Pô, bom demais. A galera ganhou aí. E é isso, acompanhar também, óbvio, né? Tudo que tá rolando aí com o Rio Grande do Sul. As chuvas não pararam, as enchentes não pararam. Então, quem puder doar, que deva continuar doando.
É hoje ou... Quer dizer, depende de quando sair o episódio, mas a gente tem a definição aí da Copa do Mundo Feminina, né? Então...
Eu não sei se é na sexta.
Eu acho que é dia 17. Eu acho, à noite. Mas enfim, espero que dê tudo certo também e que tenhamos uma Copa Feminina no Brasil.
O que vai gerar um outro debate que já está gerando, que é o seguinte: os clubes vão liberar os estádios para receber a Copa Feminina, se não liberam nem para os times femininos, para os próprios, tá ligado? Tipo assim, tirando o Palmeiras com... Eu não sou eu que estou falando isso, né? Você que quer acompanhar o futebol feminino, Ana Thaís... Renata Mendonça, Dibraduras, Rafa Alves, acompanha essa rapaziada, eu só falo o que eles falam porque eu não sou bobo. Mas esse é o debate, tá ligado? Tipo, a Julie é ótima e ela mora na Inglaterra, então ela fala do... Esqueci, Julia Bellas, muito braba, mora lá em Nova York, eu falei? Não, mora em Londres. Então ela fala do futebol feminino de lá também, muito bacana. É, eles estavam falando isso, né? Tipo assim, cara, os clubes brasileiros, eles não liberam os próprios estádios pros times femininos. Eles vão parar de jogar nos estádios pra uma Copa? Acho complicado, né? Difícil, né? Então vamos ver. Também acho difícil, acho que vai ser um debate que vai acompanhar aí por um bom tempo. É só 2027, né? Mas dá muito pano pra manga isso aí. Mas é isso,
falou de...
Uma coisa que tem que falar é Flamengo e Palmeiras contra a paralisação, né, cara? É inacreditável.
Não, eu ia falar que a gente falou de futebol feminino, o Arsenal não renovou ou não vai renovar com talvez a pseudo maior ídolo do clube, que é a Viviane Miedema, holandesa.
Oh, jogou se a despediu, Copa.
Se despediu do Arsenal, enfim. O Arsenal que, feminino, cara, de fato, os jogos da Premier League feminino, sempre que tá passando no Star Plus, é uma coisa que eu paro pra ver, independente do que estiver acontecendo, que é muito bom, cara. Principalmente os clássicos, Arsenal e Chelsea. O Tottenham tá com um bom time, que nunca foi uma tradição do Tottenham estar com um bom time também, então vale a pena.
É porque segue, porque é óbvio que, pô, futebol feminino no Brasil, a gente sempre fala isso, não tem como comparar com o europeu de forma alguma, né? Nenhum masculino dá pra comparar, imagino o feminino por conta do investimento. Mas, pô, o feminino europeu é loucura, pô. São as mulheres que estão batendo o final de Mundial, Olimpíada toda hora, né? Então, pô...
Exato.
E diferente do masculino, que não tem restrição de idade... Elas têm duas competições muito grandes, né? Que é o Mundial e o Olimpíada. Então, assim, é muito maneiro de você ficar acompanhando. Por exemplo, eu gosto muito de acompanhar a Copa e a Olimpíada. Eu não acompanho tanto as ligas. E, eventualmente, eu vejo uma final de Champions. Então, assim, pelo fato de eu acompanhar a Copa e a Olimpíada, quando aparece um jogo desse, um United, um City, por exemplo, tem várias que eu já vi que eu falo, caralho, essa mulher joga pra caralho, onde ela tá? É maneiro, mano.
Sim.
Maneiro.
Falando nisso, teve também pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro Feminino, Fluminense e Flamengo, né? E obviamente...
E aí? Quanto
Fluminense
é que ganhamos?
Foi amassado pela Cristiane, que meteu um hat-trick.
Não, não tem como.
Foi, se não me engano, foi 4-0 ou 4-1. Não, foi uma vergonha, mas faz parte.
Mas é, a gente pode fechar isso, né? Flamengo e Palmeiras aí fora da contra-paralisação. E...
Olha, também, o que, que esperar? Do mesmo clube que durante a pandemia queria jogar bola.
Pô, isso é bizarro, mano. Isso é...
é muito triste, assim. Eu acho muito triste pela magnitude louco, e dimensão do que é o Flamengo.
Porra, e pela história, mano. Exatamente. É isso que eu falo, por exemplo. Você gosta do seu time, você torce pro seu time. Você tem duas opções. Ou estudar a história dele e ficar mais feliz com isso. Ou se sentir representado por esta instituição.
Ou estudar e mudar.
Estudar a história dele e ficar puto. E porque os caras não fazem o que a porra na instituição é, tá ligado? E o Flamengo é isso, cara. O Flamengo não é esse bando de filha da puta que tá ganhando tudo aí à torta e à direito. Não é. É um time que ganha à torta e à direito. Organizado ou não. O Flamengo é um time que ganha. Sempre ganhou. Mas assim, por fora disso, é um movimento social gigantesco no país inteiro. Exatamente. A parada que explodiu fora do Rio, muito antes de começar esse papinho de Globo, de rádio, caralho, já era uma parada nacional há anos. É uma parada viva, totalmente popular, tá ligado? Então assim, exato, nesses últimos anos, toda vez que tinha alguma intenção popular, os caras não são capazes nem de ser populistas, tá ligado? Eles não são capazes, não estão nem aí, mano. Estão nem aí.
A gente fala disso há bastante tempo, né? Esse afastamento do Flamengo das suas origens e do povo, né? E que usa bastante na comunicação na hora de vender camisa e vender ingresso.
É, óbvio que usa. Óbvio que usa. Mas assim, é difícil, mano. E ano de eleição, a gente sabe o que isso...
Onde isso aí dá um bom episódio, que eu acho que você vai ficar muito feliz que a gente pegar uns historiadores e falar de Flamengo e dessa
distância. Pô, vou ficar muito puto, pô. Muito puto. Vou ficar feliz, vou ficar irritado.
É por isso que é bom, pô. É por isso que é bom.
Não, mas dá pra pegar, tem os caras do Fly Estatística, os caras são brabos, tem o contato deles. Mas porra, cacete, é foda, mano. Então é isso que eu tô falando, estudem seus times pra vocês terem argumentos quando vocês forem brigar com as pessoas em bares, que é muito maneiro. Brigar entre semelhantes, que é mais maneiro ainda, quando você, por exemplo, tem pessoas que são flamenguistas no nosso convívio, que não é possível que esses caras são flamenguistas. De coisa boba. Tipo assim, de achar que o Pedro é horrível, por exemplo. Fala assim, cara, esse cara não é Flamengo, entendeu? Se for pro lado da história, o cara nem sabe também, beleza.
Tem que saber. E que reclamar que o Pedro não faz gol logo após ele fazer um gol.
Caralho. Filha da puta, cara. Esse moleque me dá ódio. Mas é isso, cara. O Flamengo, ele é complexo. Ele é difícil. E, não, e nunca é sobre as pessoas que estão lá no comando, né? É muito do que é o Brasil também, né? Então, tem gente que se adapta aí ao que é o país. Tem gente que, porra, bota um Bolsonaro, fica na merda e vê que não tem nada a ver. Tem gente que vai sentir isso com o Lula, tudo bem também. Mas diferente de um país, porra, uma instituição, ela é moldada com certos valores, né? Então, assim, dá muita raiva falar de Flamengo. Ai, caralho, Marcelo tá uma bolada na cabeça do cano. Mas é isso, gente. O Flamengo tá aí, não tem jeito. Palmeiras tá aí também. Palmeiras que também tem uma construção popular pra caralho com os imigrantes italianos em São Paulo. Então, assim, eu fico muito doido como os caras não conseguem olhar pro lado. Mas beleza. Essa indignação aí. Então semana que vem a gente volta com o Arsenal campeão da Premier League. Esse foi o gol.
É, com certeza.
Então tá, o que a gente decide de pergunta, hein? Fala pra mim.
Não faço a menor ideia.
Eu vou ter que inventar um bala que eu não gosto.
Abre pra pergunta, ver se alguém quer perguntar alguma coisa pra gente.
Caralho, a pergunta vai ser pergunta. Porra, caralho, você é um gênio. Ou semana que vem, dia 23.
Eu sou a publicidade.
Porra, você é ou publicidade.
Não, eu sou a publicidade.
Semana que vem, importante, porra, como é que eu esqueci?
Verdade.
Semana que vem, 23 de maio, na próxima quinta-feira, que é o dia que a gente sempre grava, né? Sai na sexta, mas grava na quinta. Dia 23 de maio é exatamente o dia da primeira publicação desta merda. Então, assim, são exatos 6 anos. E aí, óbvio, né?
Primeiro episódio que a gente gravou duas vezes.
A gente gravou duas vezes, lembro, porque uma merda. Piloto, tinha que ter montado piloto, né? Mas aí feta, né? É isso, vai ser um pouquinho desse climinha semana que vem, essas historinhas. A galera gosta de história, né? Talvez a gente fale mal de algumas pessoas, talvez não também. Mas
vou
é isso.
Cobrar certos analistas esportivos que fazem análise de técnico português. Ele não fala da boina do cara. Assistiu o vídeo, tá? Vou cobrar ele. Ficou só
Mas
falando de
é
futebol,
isso.
de como é que joga, como é que não joga, quero saber do outfit, né?
E ele vai estar presente, vai estar presente.
Vou cobrar aqui ao vivo.
Cobrado ao vivo. Então, aí, semana que vem, 6 anos disso aqui. E é sobre isso. Então, perguntem. Perguntem o que vocês querem saber. Né? Vai que a gente responde. Qualquer coisa. Pergunta qual é a cor favorita do Igor, talvez. Pergunta.
E se tem a gente que ter gosta... mais de 3 perguntas. E você
Pelo
pode fazer
menos.
3 perguntas.
Você pode fazer 3 perguntas?
Comentários separados. Não vai ser burro de fazer uma pergunta todas num comentário só.
É. Quem vai contar como uma, a gente vai responder 3, mas vai ser só uma. Perfeito. Então é isso. Boa noite, Igor. Até semana que vem.
Boa noite.